I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Sofitas.
This is Ripley.
You talking to me?
Last survivor of the Nostromo.
That's a bingo.
Com Ricardo Sérgio.
Hello, Rick.
Go ahead. Make my day.
Ora, muito bom dia, Ricardo.
Podia ser um bom filme dia. Sobre o trânsito, aquilo que eu vos falo hoje. Bom dia.
Então.
Há muita gente na fila ali na segunda circular. Isto parece o planeta dos macacos.
Ora, aí está.
Anda para a frente. Que... Bom.
Talvez.
Bom, estreia hoje.
Insultos que tens. Não sei, não tenho ouvido esses insultos.
Não, tenho ouvido outros, um bocadinho piores.
Menos animais.
Não te quero partir
quando
o coração.
Quando metem animais,
mas...
não são macacos. Mas...
É, pois.
Não, normalmente não. Mas enfim, podia ser.
São normalmente foi... animais de pasto.
É. Exato. Assim.
Era isto que tinha para vocês.
Pronto, adeus, bom dia então.
Ora bem, dizia eu, estreia hoje o terceiro filme da nova trilogia do Planeta dos Macacos, A Guerra. Uhum. É um blockbuster, e porque é que eu falo sobre este filme que estreia hoje, não só porque estreia hoje, obviamente, mas porque vejam só, quando chegamos ao terceiro filme de uma trilogia made in Hollywood, toda ela feita em Hollywood para o verão, para fazer muito dinheiro, e o IMDb lhe dá 8,5, o Rotten Tomatoes 93%,
opa!
E o crítico do Slash Film diz que é o melhor blockbuster da década.
Credo.
E dá-lhe a nota extraordinária de 10 em 10.
Nossa Senhora.
Algo se deve estar a passar. Aparentemente o filme é bom.
Olha, é o fim da macacada.
Olha, é verdade. É o fim
ou
da macacada.
Ou talvez não. Ou talvez não, mas já lá vamos. O filme é realizado por Matt Reeves, uhum. Que já vimos, por exemplo, a realizar o Cloverfield, o primeiro Cloverfield, a versão americana do filme de vampiros Deixa-me Entrar, um original sueco, que depois Matt Reeves adaptou para os Estados Unidos, e realizou o último da trilogia, desta nova trilogia do Planeta dos Macacos, em 2014, e agora este filme, que chega, curiosamente, quase 50 anos depois do original, o tal com Charlton Heston, estreou em 1968. Para o ano, vamos com certeza comemorar os 20 anos do Planeta dos Macacos.
20?
Ver os 50 anos.
50.
Esse filme de 68 deu origem depois a uma série de 5 filmes, todos estreados entre 68 e 73, foi basicamente um por ano. De 70 a 73 foi mesmo um por ano. A partir de um livro de Pierre Bouilly, um livro francês, La Planète des Singes, que depois também daria origem a duas séries de televisão, uma delas em desenhos animados, a livros, a séries de banda desenhada, enfim, estamos a falar de um verdadeiro franchise com 50 anos. É extraordinário. 16 anos depois do reboot de Tim Burton, que apesar de ter sido muito mal amado, quer pelos fãs de Tim Burton, quer pelos fãs de Planeta dos Macacos, foi o que, enfim, relançou a saga, e foi a partir daí que tudo isto recomeçou. Não sei se lembram, o filme de 2001 tinha Mark Wahlberg.
Tinha, sim, senhor. É verdade. Mark e Mark, também Mark conhecido Mark, como Mark e Mark.
Ele que se apaixonou pela mulher do Tim Burton. E depois nunca mais trabalhou com ele.
Tan,
mas é no
tan,
filme,
tan,
mas isto é no filme. E nunca mais trabalhou por causa da agenda.
Pois.
Estamos a falar. Ora bem, Planeta dos Macacos é o nono filme da saga, é o terceiro desta nova trilogia. Aqui é que as coisas complicam. Trilogia, como todos nós sabemos, é uma prequela do original, portanto vem depois, mas é uma prequela, como aos filmes do Star Wars.
Sim, sim.
Enfim.
Só para nos confundir.
Recomeçou com o Tim Burton em 2001, a origem em 2011, a revolta já de Matt Reeves em 2014. Como disse, é o filme mais elogiado e mais bem recebido destes três últimos, definitivamente, não sei se da saga original, pelo menos o primeiro foi muito bem recebido, ainda hoje é considerado um filme de culto, um clássico da ficção científica, ainda assim, não sei se terá tido notas tão boas como esta. Vamos deixar a poeira assentar e daqui umas semanas, se calhar, olhamos para o que diz o público.
Tem alguma desconfiança.
De qualquer maneira, é absolutamente surpreendente a forma como este filme está a ser tão bem recebido. Há anos que não se viam
ainda bem.
Isso é muito,
sim,
claro.
Eu acho que os blockbusters, claro, às vezes são sempre olhados de lado, não é? Isso é um bom filme de entretenimento.
Claro,
é um filme de entretenimento.
Mais do que isso, dizem que tem a ver com o panorama político de hoje em dia e, portanto, pode haver algumas mensagens subliminares. Fala-se em Oscar, finalmente, para Andy Serkis, o Caesar, o macaco deste filme, ele que também já fez de Gollum no Senhor dos Anéis, que já fez de Capitão Haddock no Tintin do Spielberg. Pode ser que finalmente este ano seja nomeado para o Oscar. Dizem algumas boas línguas que Hollywood tem muito que aprender com este filme e com outros dois que estrearam nas últimas semanas e que estão a dar que falar, o Homem-Aranha Regresso a Casa,
que parece
e
que é muito bom, não é?
Que parece que também é muito interessante, e sobretudo a Mulher Maravilha, que levantou uma série de issues entre a produção de cinema blockbuster em Hollywood. A culpa, dizem, poderá ser da diversidade de personagens. Temos um filme protagonizado por um macaco, um filme protagonizado por um adolescente, mesmo adolescente desta vez, um filme protagonizado por uma mulher, em que a mulher não é um
acessório,
é mesmo ela, o filme é ela. O filme não é sobre ela, o filme é ela. Ela é o filme.
Mas eu gosto que haja essa preocupação em representar macacos no cinema.
Há muitos. E,
agora,
portanto,
é um macaco a fazer de macaco? Pronto. Até agora, era só isto.
Ainda não ouvimos falar isto, meu sindicato amigo. Dos macacos ainda não se pronunciou sobre isso. Bom, dizia eu, há também, sobretudo, e aqui é a parte importante, isto deve sobretudo à diversidade de gente atrás das câmaras. Muita gente nova a fazer estes filmes. Matt Reeves vem do Cloverfield. Curiosamente, o filme do Wonder Woman, não sei se viram, Minha Maravilha, não, é realizado por Patty Jenkins, que fez o Monster, que deu Oscar a Charlize Theron, e é escrito por um senhor que andou anos a escrever episódios para a Anatomia de Grey, por exemplo. Portanto, tem um público-alvo bem definido. O filme do Homem-Aranha é realizado por um senhor que há uns anos filmava umas coisas para o Onion News Network, que é uma paródia da CNN, do jornal satírico The Onion. The Onion. E, portanto, ele passa do Onion para o Homem-Aranha. Há aqui uma evolução boa. Por outro lado, há maus sinais. Os senhores novos que iam fazer o Han Solo foram despedidos e trocados por um veterano. E, ao mesmo tempo, há dois veteranos que estão a darem loucos. E eu vou acabar muito rapidamente, porque parece que vamos ter muita oportunidade de falar sobre isto nos próximos tempos. Terrence Malick caiu em desgraça.
Pois.
Definitivamente. Depois de 20 anos sem fazer...
Sempre disse!
Depois de 20 anos sem fazer um filme, agora dizem que anda há 20 anos a fazer o mesmo filme, mas com nomes diferentes. Está tipo Woody Allen. Nesta altura, acho que já ninguém quer ter paciência para Terrence Malick, mas depois o elenco está sempre cheio de estrelas. Pois. O outro, mais surpreendente ainda, ou talvez não, é Ridley Scott. Agora diz que quer pôr a Ripley num dos próximos 6 filmes que tem em mente para sequelas, prequelas, barra lequelas do Alien. Definitivamente o Ridley Scott deu em louco. Agora diz que o James Cameron e o Avatar são geniais, e o Star Wars e o George Lucas são geniais, depois de ter passado anos a dizer mal de toda esta gente. Diz que não, agora quer é fazer sequelas, prequelas e tudo mais. Isso é que está, aí é que está o futuro. Ridley Scott definitivamente está louco.
Tá,
olha, tu não estás por de férias, porque senão também ias a caminho. Boas férias, Ricardo.
Obrigado. Até
boas férias.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Sofitas.
This is Ripley.
You talking to me?
Last survivor of the Nostromo.
That's a bingo.
Com Ricardo Sérgio.
Hello, Rick.
Go ahead. Make my day.